I'd like to read a scripture in 1 Corinthians.
Gostaria de ler uma porção em 1 Coríntios.
1 Corinthians 14.
1 Coríntios 14.
In 1 Corinthians 14 and the third verse.
Em 1 Coríntios 14, no versículo 3,
we have three spheres of prophecy brought before us.
Nós temos três esferas de profecia sendo trazidas para nós.
Maybe read verse 3.
Vamos ler o versículo 3. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação.
These three things are different.
Essas três coisas são diferentes.
Edification is the need for us to be built up.
Edificação fala de algo que nos faz crescer.
Exhortation is the need for us to be stirred up.
A exortação fala de algo que nos chacoalha.
And comfort is the need for us to be bound up.
E o consolo fala de algo que nós precisamos ser consertados ou amarrados.
We need all three of them.
E nós precisamos dos três.
Every one of us need all three.
Nós todos precisamos dos três.
So with this in mind, I'd like to make a suggestion.
Então, tendo isso em mente, eu gostaria de fazer uma sugestão.
I've been to many conferences in Brazil.
Eu tenho ido a várias conferências aqui no Brasil.
And I've never made a suggestion for a reading before.
E eu nunca fiz a sugestão para uma leitura antes.
But I'm wondering if it would be helpful for us.
Mas eu penso que talvez seria de ajuda para nós
to take up the book of Philippians.
Lermos o livro de Filipenses.
Now, there's a lot of material in four chapters of Philippians.
Existe muito material nos quatro capítulos de Filipenses.
But I was wondering if we could take it up as an overview of the whole book.
Mas eu penso que talvez nós pudéssemos ver como uma visão de toda a carta.
I was just listening to the prayers.
Eu estava ouvindo as orações.
And there was a number of prayers.
E havia várias orações
that exhorted us
que nos exortava
to keep the flesh in place.
A manter a carne no seu devido lugar.
And this is a beautiful book that shows this.
E este é um bom livro que nos mostra isso.
The example of the Lord Jesus.
O exemplo do Senhor Jesus.
So I would make the suggestion.
Então eu faria a sugestão.
Also aware that if somebody else has another suggestion, I'm happy with that too.
Mas tendo em mente que se alguém tem outra sugestão, também estaria feliz com isso.
If there's not another suggestion, I would suggest that for this reading, we read the first chapter.
Se não há outra sugestão, eu sugeriria que nesta primeira reunião de leitura nós lêssemos o primeiro capítulo.
If somebody could read that for us.
Eu vou ler aqui o capítulo, irmãos. Filipenses capítulo 1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até ao dia de Cristo. Cheios dos frutos da justiça, que são por Jesus Cristo, para glória e louvor de Deus. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas outros, por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas, se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas, de ambos os lados, estou apertado, estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem. O que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós, de salvação. E isto de Deus, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouves estar em mim.
Eu gostaria de fazer alguns comentários preliminares.
And as I said, we're not going to be able to get all the details of the book, but it'll help us to get an overview.
Mas como eu disse, eu não quero que a gente tenha se dedique a cada detalhe do livro, mas que a gente tenha uma visão geral do livro.
There was a difficulty in Philippi that Paul wanted to deal with.
Havia uma dificuldade em Filipos que Paulo queria lidar com ela.
There was a number of them, but there was one specific one.
Existiam várias, mas existia uma em específico.
There were two sisters that were having a hard time getting along.
Havia duas irmãs que estavam tendo problemas para lidar uma com a outra.
And often in our assemblies,
e muitas vezes na nossa assembleia,
there can be a couple of sisters that are having a hard time getting along, or a couple of brothers that are having a hard time getting along.
Pode haver duas irmãs que estão tendo problemas uma com a outra, ou então dois irmãos que estão tendo problema um com o outro.
Now the apostle Paul is, when he writes to the Philippians,
o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Filipenses,
he doesn't address this until the end.
Ele não toca nesse tema até chegar no final da carta.
What he does in the first three chapters,
o que ele faz nos três primeiros capítulos,
is he develops how that problem can be solved.
É que ele desenvolve como este problema pode ser resolvido.
And so for those of you who are taking notes,
então para aqueles que estão fazendo anotações,
there's four chapters.
Nós temos quatro capítulos.
The first chapter takes up Christ our life.
O primeiro capítulo fala Cristo a nossa vida.
The second chapter takes up Christ our example.
No segundo capítulo, Cristo nosso exemplo.
The third chapter takes up Christ our object.
No terceiro capítulo fala de Cristo o nosso alvo.
And the fourth chapter takes up Christ our strength.
E no quarto capítulo nós vemos Cristo nossa força.
Now some details.
Então alguns detalhes.
This is the only book in the New Testament that is addressed to those in oversight.
Então, este é o único livro no Novo Testamento que é endereçado para aqueles que estão no trabalho de supervisão da Assembleia.
No other book is addressed to those in oversight.
Nenhum outro livro é endereçado a esses irmãos.
Oversight is addressed.
A supervisão é endereçada.
Peter addresses it in his first epistle.
Pedro fala a eles na primeira carta.
The Apostle Paul addresses it in the 20th of Acts.
O apóstolo Paulo também fala a eles em Atos capítulo 20.
But this is specifically addressed to those who are in oversight.
Mas esta carta ela é especificamente endereçada a esses que estão nessa função de supervisão.
Also,
também,
the New Testament is 30% quotation of the Old Testament or reference to the Old Testament.
O Novo Testamento é 30% citação do Antigo Testamento ou referência ao Antigo Testamento.
But there are no references to the Old Testament in Philippians.
Mas em Filipenses nós não encontramos nenhuma referência ao Antigo Testamento.
So, if he's addressing those in oversight,
então se ele está endereçando essa carta àqueles que estão nessa função de supervisão,
who are they?
Quem são eles?
Let's look at that first verse.
Vamos ver neste primeiro versículo.
It's to all the saints in Christ Jesus at Philippi.
Diz aos todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos.
With the bishops and the deacons.
Com os bispos e diáconos.
Now, I think it would be helpful to go to Acts 20 for a moment.
Eu creio que seria de ajuda nós abrirmos em Atos capítulo 20 por um momento.
Because the apostle addresses those in oversight in Acts 20.
Porque o apóstolo fala aos que estão nesta posição de supervisão no capítulo 20.
So in Acts 20 and verse 17.
Então Atos 20, versículo 17.
Paul calls the elders of Ephesus.
Paulo chama os anciãos de Éfeso.
Now, how do we find elders in the assembly?
Então, como nós encontramos os anciãos da Assembleia?
Look at verse 28.
Veja no versículo 28.
Verse 28 says, take heed therefore unto yourselves and to all the flock over which the Holy Ghost has made you overseers.
Diz, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos.
We don't choose elders in the assembly like the denominations.
Nós não elegemos os bispos e os que vão estar em supervisão na Assembleia, como as denominações fazem.
It's the Holy Spirit that raises up those in oversight.
É o Espírito Santo que levanta os bispos.
And it's the responsibility for those in the assembly.
E a responsabilidade daqueles da Assembleia.
To recognize the Holy Ghost is raising those up.
É reconhecer que o Espírito Santo está levantando a estes.
Now let's also turn to 1 Peter.
Vamos também abrir em 1 Pedro.
1 Peter chapter 5.
Primeira Pedro capítulo 5.
And the apostle Peter addresses those who are elders.
Então Pedro aqui fala com aqueles que eram supervisores ou bispos, presbíteros.
So if you read the first verse for us.
Então vamos ler o primeiro versículo. 1 Pedro 5, versículo 1. aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar.
Now, he gives them their primary responsibility.
E então, Pedro traz a responsabilidade primária dos bispos, dos presbíteros.
Which is in verse 2.
Que está no versículo 2.
He says, feed the flock of God.
Diz, apacentai o rebanho de Deus. Ou como fala no inglês, alimente o rebanho de Deus.
And that is the same advice that he gives to those elders in Ephesus in Acts 20.
E este é o mesmo conselho que Paulo dá para os anciãos de Éfeso no capítulo 20 de Atos.
In Acts 20 he tells the elders that they're to feed the church of God.
Lá em Atos 20 fala: apacentai o rebanho de Deus.
Those of us who are saints,
todos nós que somos santos,
we need food.
Precisamos de comida.
We all need food.
Nós todos precisamos de comida.
We don't need information.
Nós não precisamos de informação.
It's not that information is bad.
Não que informação seja algo ruim.
Information is good.
Informação é bom.
But the saints need food.
Mas os santos precisam de alimento.
If we're going to grow in our souls, it's because we need food.
Se nós iremos crescer em nossa alma, é porque precisamos de alimento.
And it's the responsibility of those in oversight to provide food for those in the assembly.
E a responsabilidade daqueles que estão nessa função de supervisão prover o alimento.
So in this first verse, he breaks down two different parts of oversight.
Então, nesse primeiro versículo, ele quebra essa obra de supervisão em duas partes.
Those who are deacons and those who are pastors.
Aqueles que são diáconos e os que são pastores.
We don't have time to look up their characteristics, but we find them in Titus and Timothy.
Nós não temos tempo para falar das suas características, mas nós podemos depois ler em Timóteo e Tito.
The bishops, however, are those that are concerned with the spiritual welfare of the saints.
Mas os bispos são aqueles que estão preocupados com o estado espiritual dos santos.
The deacons are concerned with the practical needs of the saints.
Já os diáconos estão preocupados com o lado prático da vida dos santos.
We've come to a conference.
Nós viemos a uma conferência.
Someone arranged this venue.
Alguém arrumou as coisas, as cadeiras.
Somebody had to decide how we're going to eat.
Alguém teve que decidir como nós vamos comer.
Someone decided how many chairs we need.
Alguém decidiu quantas cadeiras nós iríamos precisar.
That's the responsibility of a deacon.
E esta é a responsabilidade de um diácono.
A pastor, on the other hand, is concerned with the spiritual needs of the saints.
Já um bispo está preocupado com as necessidades espirituais dos santos.
And sometimes there's an overlap. Sometimes there's both that are looked after by one person, particularly in small assemblies.
E às vezes nós vemos que essas funções elas se interpõem, porque principalmente em assembleias pequenas, uma pessoa pode tomar as duas funções.
Now this is just one of the practical aspects that we have in the book of the Philippians.
Então este é um dos princípios práticos que nós temos em Filipenses.
Ontem nós tivemos um tempo na casa do irmão, cantamos hinos, foram lidos alguns versículos, inclusive de Filipenses mesmo. E isso é uma coisa muito boa, fortalece essa comunhão, estreita os laços de comunhão também. É claro que é uma situação especial, onde irmãos de várias localidades estavam presentes. Mas isso, quando acontece na Assembleia, também isso fortalece os laços. Eles, às vezes, existem certas dificuldades andando em assembleia, as dificuldades aparecerão. Então essas coisas, não estou dizendo que isso resolve, mas ajuda a resolver, muitas vezes, uma má impressão que nós temos em determinadas circunstâncias de algum irmão, de uma irmã, que às vezes deu uma resposta atravessada para nós. Mas eu estava pensando em relação a esse cuidado do apóstolo. Ontem a gente de passagem falou sobre isso também. Nós vimos isso, os irmãos trouxeram os versículos também. E eu estava pensando, o pano de fundo, como que o apóstolo Paulo estava escrevendo a esses bispos e diáconos, né? Em que circunstância ele estava? Vamos ler Atos capítulo 20. Lembra que o apóstolo ficou preso lá em Cesareia e depois ele ficou preso em Roma. Aparentemente, essa então é uma das epístolas que o apóstolo escreveu quando ele estava preso. Ele tinha certa liberdade, mas ele estava preso em Roma. Então lembra que essa daqui, Efésios, Filipenses, Colossenses, essas epístolas, então, o apóstolo estava nesse tipo de prisão, diferente, segundo Timóteo, né, nós vemos uma situação diferente, a prisão do apóstolo Paulo, mas aqui ele tinha essa liberdade. Então, eu estava pensando nisso como pano de fundo. Atos 28, então ele chega, né, em Roma, versículo 15, fala, e de lá ouvimos, 28:15, e de lá ouvimos os irmãos novas de nós, nos saíram ao encontro à praça de Apio, Atos 28:15, e as três vendas, e Paulo, vendo-os, deu graças a Deus e tomou o ânimo. Que ânimo para o apóstolo, né? Estava na circunstância em que ele se encontrava, chegando ali em Roma, vendo. Isso foi de encorajamento para o apóstolo. Versículo 16 fala, e logo que chegamos ali, quando ele estava, né, Ápio, três vendas, daí ele fala, e logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao general dos exércitos, mas a Paulo se lhe permitiu morar por sua conta com o soldado que o guardava. Até ontem a gente estava vendo, imagine só uma pessoa, apesar dele ter certas liberdades, ele estava com um soldado que o guardava. Não sei exatamente como que era, se tinha uma algema, aparentemente tinha algo prendendo ele ao soldado, eu não queria entrar nesse assunto, mas o soldado estava ali. Eu penso, ele vai lavar a mão, ele tem que levar o soldado, vai fazer outras coisas, vai tomar banho, não sei, né? Tem que ir junto. Então, numa situação, é só um exemplo, né? Uma situação em que o apóstolo se encontrava, que não era propriamente, para dizer o mínimo, não era uma situação confortável. Então, daí ele, versículo... É só para encurtar, no versículo 29, e havendo ele dito isso, porque depois algumas pessoas vão lá dos judeus para conversar com ele e tudo, né? Depois, se os irmãos quiserem meditar sobre isso. No versículo 29, falei, havendo ele dito isso, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Agora o 30. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Então essa era a circunstância do apóstolo. Então até nós, ontem a gente estava pensando, né? Ontem estava tudo bem alimentado, a comida estava muito boa, a companhia dos irmãos estava muito boa, a alegria de nós cantarmos os hinos. Então é uma situação diferente. O apóstolo aqui não está na mesma situação. Só que ele está se dirigindo, voltando lá para Filipenses, pensando nesses que estavam passando por essas dificuldades e falando, como o irmão mencionou, aos responsáveis. Então, é uma coisa interessante ver o amor, como ele faz. Né? Vamos abrir lá em Colossenses, a situação é outra, mas só... O princípio é o mesmo, a meu ver, é o mesmo, que é o princípio do amor. Estou pensando em Colossenses capítulo 4, ele está falando de Tíquico, aqui versículo 7, né? Ele fala, Tíquico amado, irmão amado e fiel ministro, conservo do Senhor, vos fará saber o meu estado. Então o apóstolo estava onde estava e ele queria que os seus irmãos soubessem do estado dele. Por quê? Porque se eu sei, por exemplo, que o irmão que está indo viajar agora para Angola, eu fico sabendo que ele está passando por alguma necessidade, alguma prova, é preso, né, nesses países, muitas vezes, né, foi mencionado hoje na reunião de oração, nós não temos essa realidade, mas existem alguns países da África onde a perseguição aos cristãos ela está muito grande, realmente. Então, irmãos estão sofrendo, perdendo a vida, estão em algumas localidades, como a gente fica ouvindo. Índia também, tem alguns lugares que tá bem, bem difícil. Então, imagina se eu não vou querer saber as notícias do irmão que está lá e ouvimos alguma coisa, né, que ele está preso. E, ao mesmo tempo, olha só o versículo 8, ele fala assim, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console o vosso coração. Então, ele queria que eles, os colossenses, soubessem do estado dele, e ele também queria saber do estado dos colossenses. Isso é uma coisa que nós vemos o amor, essa nova vida que nós temos, cujo poder é o Espírito Santo, quando ela é vivida, ela não está buscando os seus próprios interesses, mas os interesses de Cristo. E os interesses de Cristo são os nossos irmãos. É muito estranho quando a gente ouve, né? Às vezes a gente ouve, claro, é compreensível isso. É muito estranho quando nós ouvimos assim, ah, mas eu estou lá por causa do Senhor, estou lá por causa de Cristo. Eu estou passando por algum problema, né? O irmão mencionou Sintique, Evódia e Sintique. Às vezes nós estamos passando por alguma dificuldade que nós temos que colocar isso diante do Senhor. E eu tô indo por causa do Senhor. Mas isso não é propriamente o andar vivido pela vida que nós temos em Cristo. Ontem nós falamos, né? Posição em Cristo, temos uma vida em Cristo. Não é propriamente a vida em Cristo vivendo quando eu permito que aconteça esse tipo de coisa. Eu posso até usar, mas os irmãos não me amam, né? Por que eles fazem isso? Por que não fazem aquilo? Isso não é propriamente, quer dizer, eu aqui sentado não vou exigir o amor. O amor ama. Então, assim, Deus, pensando, né? 1 João, capítulo 4, versículo 8. Deus é amor. E Deus é luz. Ele ama na luz. Então, essa pessoa que está andando com os olhos no Senhor vai estar preocupada, por assim dizer, voltando lá para Filipenses capítulo 1, vai estar preocupada essa pessoa com os irmãos, sejam eles líderes, sejam eles aqueles que são liderados. Aqui eu posso, estar dirigindo, né, como o irmão mencionou, aos bispos e diáconos. E no versículo 3, ele fala assim, dou graças, 1:3, Filipenses, dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Às vezes eu estou passando por alguma circunstância difícil e eu tenho que confessar que eu não penso nos irmãos. Eu penso naquilo que eu tenho que resolver, estou orando diante, eu tenho que confessar. Não deveria ser assim. Mas aqui nós estamos vendo uma pessoa que está passando ou nessa circunstância e ele está dando graças a Deus todas as vezes que lembra deles. Versículo 4. Fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. ele vai falar da cooperação no evangelho. Então. Mas o princípio disso, olha que coisa mais maravilhosa, que estimula a gente ver uma pessoa assim, absorvida, porque ele vai falar mais para frente, ele vai falar assim, ele vai falar mesmo no próprio capítulo, capítulo 1, versículo 21, fala assim, porque para mim o viver é Cristo. Então, como o irmão falou no início, né, o propósito, capítulo 1, né, mais baseado nisso, o propósito da vida cristã. Cristo, então, como ele fala aqui, porque para mim o viver é Cristo. Então, o motivo é Cristo. Seja tudo que vai envolver os interesses de Cristo, isso vai ser o motivo da minha vida. Essa vida, nova vida, essa vida eterna, sendo vivida pelo poder do Espírito Santo, o normal, não é uma pessoa assim que está num nível, o normal é buscar os interesses de Cristo. E não exigir, não o contrário, exigir que os interesses dos irmãos estejam satisfazendo as minhas necessidades. Porque muitas vezes os irmãos podem não saber das minhas necessidades. Ninguém sabe aqui se eu estou passando por algum problema. O Senhor sabe. Somente o Senhor. Então, que maravilhoso nós vermos, né, esse apóstolo nessa circunstância, trazendo, expressando o que há no seu coração. Isso eu acho que é um chacoalhão para a gente, né? É um encorajamento para a gente, né? um despertar muitas vezes. Nós podemos olhar essa pessoa que estava vivendo dessa maneira. Então ele começa assim essa epístola, e já trazendo mais, quase no final do capítulo, o motivo para ele da vida, que era Cristo.
These are important things that our brother is bringing before us.
Essas são coisas importantes que o irmão trouxe para nós.
And I think it's helpful to see that the Apostle Paul doesn't address the difficulty until the end.
E eu acho que é importante nós notarmos que o apóstolo não toca no problema que eles estavam passando até o final da carta.
He commends everything that is possible first.
Ele fala tudo o que era possível antes.
Our brother brought before us in the third verse where he said, I thank my God upon every remembrance of you.
Ele fala, como o irmão já mencionou no versículo 3, dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós.
This statement, I thank my God,
essa declaração, dou graças ao meu Deus,
is four times in the New Testament.
Está vista quatro vezes no Novo Testamento.
And the apostle, he commends everything that is possible.
E o apóstolo fala sobre tudo o que era possível.
That's a good thing for us if we have a difficulty with someone.
Isso é algo importante para nós quando nós temos a dificuldade com alguém.
Instead of addressing the difficulty right away,
ao invés de irmos direto ao ponto,
it's good to commend everything that is possible.
É bom nós recomendarmos e falarmos de tudo que é bom e que é possível.
It really makes a brother or sister comfortable.
Isso realmente vai fazer com que o irmão se sinta mais confortável.
If you address the difficulty right away,
se você for direto ao ponto, falar sobre a dificuldade logo de cara,
it causes some strife.
Vai causar um pouco de atrito.
But the apostle here, he addresses the Philippians in all the things that they were, that they could be commended with.
Mas aqui nós vemos que o Paulo começa a falar recomendando a eles tudo que era possível antes.
He tells them and he prays for them.
Ele fala que ora por eles.
But it's not just prayers.
Mas não somente orações.
It's with joy.
É com alegria, com gozo.
You know, I think that would have been a help to the Philippians to hear that.
E eu acho que foi de ajuda para os filipenses ouvirem isso.
He mentions their fellowship in the gospel.
Ele fala sobre a comunhão no evangelho.
Not all of us are evangelists, but we can all have fellowship in the gospel.
Nem todos nós somos evangelistas, mas todos podemos ter comunhão no evangelho.
He points out in the sixth verse.
Ele aponta no versículo 6,
which is very good for us,
o que é muito bom para nós.
And that is, when God has started a work, he's going to finish it.
Que é que quando Deus começou a boa obra, ele irá terminá-la.
God has started a work with every one of us here in this room.
Deus começou uma obra na vida de cada um que está aqui neste salão.
Everyone.
Cada um.
See the little boy here in the front row?
Vê esse rapazinho que está aqui na frente?
God has started a work with him.
Deus começou uma obra com ele.
I'm an old man.
Eu já sou um homem velho.
God has started a work with me.
Deus começou uma obra comigo.
I don't know if I'm ahead or not.
Eu não sou se eu estou na frente ou não.
Maybe I'm even behind.
Talvez eu estou até atrás.
But God is going to finish the work that he starts.
Mas Deus irá terminar a obra que ele começou.
And he's going to finish that work with all of us.
E ele vai terminar essa obra em todos nós.
Isn't that a marvelous thing?
Isso não é uma coisa maravilhosa?
To realize that God has such interest in us.
Perceber que o Senhor tem tanto interesse em cada um de nós.
That he's going to finish what he starts.
Que ele vai finalizar aquilo que ele começou.
This is what it says.
E é isso que está dizendo aqui.
And it's until the day of Jesus Christ.
E até o dia de Jesus Cristo.
Oh, it would be helpful if every one of us could make the decisions in our life and live our life in view of that day.
E seria de muita ajuda para nós se nós tivéssemos esse dia em vista na nossa caminhada.
That day of manifestation.
Naquele dia que as coisas serão manifestas.
When the Lord Jesus is going to present to this whole world.
Quando o Senhor Jesus irá apresentar para todo este mundo
the wonderful work that he has done in each of the saints.
A maravilhosa obra que ele fez em cada um dos santos.
He's gonna show his bride.
Ele vai mostrar sua esposa.
He's gonna show the whole world.
Ele vai mostrar ao mundo inteiro.
He's gonna say, look what I've done with these ones.
E ele vai falar, olha o que eu fiz com eles.
I started with each one of those and I brought them to this. Look what they have.
Eu comecei com cada um deles e eu os fiz ser dessa forma. E olha o que eu tenho agora.
And he's going to show those rewards that he's given to us.
E ele vai mostrar os galardões que ele tem dado a nós.
What a display it's going to be to this world.
Que maravilha será mostrado para este mundo.
Well, it's helpful if we live our lives in view of that day.
E é de ajuda se nós vivermos nossas vidas tendo em vista este dia.
The 10th verse also brings before us the day of Christ.
E no 10, versículo 10, também é trazido diante de nós o dia de Cristo.
Esse versículo 7 também ele é bem interessante. Porque na nossa versão, a versão que a gente usa na Assembleia onde nós nos reunimos, é a Revista Corrigida da edição de 1969. Eu estou usando aqui a edição de 1995, Revista Corrigida. Mas a nossa versão, eu não sei se os irmãos têm outras versões, mas ele traz assim no versículo 7. Como tenho por justo sentir isto de vós todos? Olha só. Porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Só que, eu estou vendo aqui na versão do Darwin em inglês, ele fala que, quando ele fala, ao invés ele fala, versículo 7, ao invés de ele falar assim, vos retenho em meu coração, ele fala, vós tendes em seu coração. Eles tinham o apóstolo Paulo no coração deles. Na nossa versão, ele está falando assim, que vos retém o meu coração, mas a verdade, o assunto é diferente. Está dizendo que eles o tinham em seus corações. Que maravilhoso quando a gente sabe, né? Por assim dizer, como nós estamos nos corações dos irmãos. Às vezes a gente ouve, né? Fala assim, ô irmão, pise, a Assembleia orou por vocês. É, como hoje foi falado, né? Quantos irmãos oraram? Irmãos, isso aqui é um fato histórico, né? Porque pode ser a última conferência, nós estamos esperando o Senhor vir nos buscar. Pode ser a nossa última reunião aqui. Mas é um fato, um marco, porque está sendo hoje iniciada a primeira conferência em Caruaru. E vamos ler primeira João, capítulo 5, versículo 1. E essa conferência, então, motivou, encorajou irmãos de outras localidades a orarem, por assim, por nós. Encorajou irmãos de outras localidades a estarem presentes aqui. Tem um aqui que veio de longe, muito longe, de outro país, para estar aqui. Então, o Senhor nos encorajou. E se o motivo for esse da vida vivendo, a vida que nós temos em Cristo vivendo, isso vai glorificar, isso é glória para o Senhor. Então, capítulo 5 de 1 João, né? Eu estou pensando em relacionar isso, tá? 1 5:1, João. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Então, é próprio desses que têm essa nova vida amarem. Então, eu estava pensando, voltando lá em Filipenses capítulo 1, versículo 7, é próprio desses que conheciam o apóstolo, estavam orando pelos apóstolos, que eles retivessem o apóstolo em seus corações, ainda que ausentes de maneira presencial. Eles estavam em seus corações, ele estava em seus corações por fé. Estivesse ele onde estivesse, e aqui nós já vimos onde ele estava.
Já está acabando nosso tempo.
And we haven't gotten very far in chapter 1.
E a gente não avançou muito no capítulo 1.
But just so that we get an overview of the book.
Mas só para nós termos uma visão geral do livro.
I think it's good for us sometimes.
Eu acho que é bom para nós às vezes.
To talk about death.
Falar sobre a morte.
Usually we talk about it at a funeral.
Às vezes nós falamos sobre isso no funeral.
It's kind of a hard time when our emotions are all upside down.
E é um momento bem ruim porque nossas emoções estão de cabeça para baixo.
Paul talks about it here.
Mas Paulo fala sobre ela aqui.
And it's true we're all looking for the coming of the Lord.
E é verdade que nós todos estamos esperando pela vinda do Senhor.
It's our hope.
É nossa esperança.
But let's be practical.
Mas sejamos práticos.
Death is part of life.
A morte é parte da vida.
And there is a joy in death.
E há uma alegria na morte.
We don't look at that way so much.
E nós não vemos a morte dessa forma muito frequentemente.
But right after the apostle says for me to live is Christ, which is in verse 21.
Mas logo depois de ele dizer para mim o viver é Cristo, no versículo 21,
he says to die is gain.
Ele diz morrer é ganho.
Look what he says in verse 23.
Olha o que ele diz no versículo 23.
I am in a strait betwixt two, having a desire to depart to be with Christ, which is far better.
Ele diz, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor.
He doesn't just say that death is better.
Ele não só diz que a morte é melhor.
He says it's far better.
Ele diz que é muito melhor.
I'll just mention some others.
Eu vou mencionar outras porções.
Think of the Lord Jesus on the cross.
Pense no Senhor Jesus na cruz.
There's a thief on either side.
Havia dois ladrões do seu lado.
And the Lord Jesus says to the one thief,
e o Senhor diz para um dos ladrões.
He says, "Today you'll be with me in paradise."
Diz, hoje estarás comigo no paraíso.
You know, we see that word connected with advertisements for holidays.
É, nós vemos essa palavra paraíso conectada com propaganda para você passar o fim de semana em algum lugar.
Maybe it's a cruise.
Talvez cruzeiro.
But it's not to be compared with what the Lord Jesus says to this thief.
Mas isso não se compara com o que o Senhor disse para este ladrão.
This was the best moment in the thief's life when he went to paradise.
Este foi o melhor momento na vida do ladrão, quando ele foi para o paraíso.
When every one of us
crosses that line, it's the best moment in our life.
Quando cada um de nós cruzar aquela linha, será o melhor momento da nossa vida.
Think of Stephen in Acts chapter 7.
Pense em Estevão em Atos capítulo 7.
Looking up into the heavens and saying, Lord Jesus, receive my spirit.
Olhando para o céu e dizendo, Senhor Jesus, recebe o meu espírito.
What a moment that was for Stephen.
Que momento foi aquele para Estevão?
Well, the apostle also speaks about it in Corinthians.
O apóstolo também fala sobre isso em Coríntios.
Where he speaks of, let's turn to it.
Vamos abrir na porção, capítulo 5, versículo 8.
Notice what he says here.
Note o que ele diz aqui.
He says, I'm confident, I say, willing rather to be absent from the body.
Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo.
He would rather go through that article of death than to stay.
Ele preferia deixar este corpo.
Because of how wonderful it was.
Porque seria algo maravilhoso.
So I'm only making these comments.
Eu só estou fazendo esses comentários
to show that sometimes we can speak about death outside of the funeral.
É que às vezes nós podemos falar sobre a morte em um momento que não é o funeral.
The apostle does here.
O apóstolo faz isso aqui.
It's not something we should fear.
E não é algo que nós deveríamos temer.
Because once we step over that line, it's a wonderful time.
Porque quando nós cruzarmos essa linha, será um tempo maravilhoso.
Well, he takes that up here in Philippians.
E ele traz isso aqui em Filipenses.
I'm sorry, we've gone over time.
Desculpem porque passamos do horário.
And we didn't get very far.
E nós não avançamos muito.
That's okay.
Mas está tudo bem.
Maybe the next meeting we go through chapter 2.
Mas talvez na próxima reunião podemos começar o capítulo 2.
It'll be helpful for us to get an overview.
Será bom para nós termos uma visão geral.